Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte do Brasil e vamos abrir falando logo de seleção brasileira, que para piorar um pouco a sua imagem, já estreou na Copa América do Centenário, que está sendo disputado nos Estados Unidos, com um empate 0 a 0 contra o Equador, sem graça e ainda com a ajuda do juiz, que não validou um gol da equipe do Equador, numa jogada no segundo tempo, em que, segundo o juiz, a bola tinha saído pela linha de fundo, embora ela não tenha saído totalmente da linha de fundo. Esse atacante cruzou a bola e o goleiro Alisson foi agarrado do ladinho da trave, conseguiu deixar a bola escapar e a bola entrou. Seria um frangaço, uma falha enorme, mas o juiz não deu o gol, então nós vamos fazer de conta que o Alisson não falhou, mas que falhou, falhou, foi feio o negócio. O grande problema é que o Brasil teve mais de 60% de posse de bola nesse jogo e só chutou quatro bolas em gol em 90 minutos. Essa falta de criatividade da seleção brasileira mostrou muito o seguinte: o Brasil não tem um armador, o jogador 10 que pensa jogadas de ataque. E tem no seu grupo dois atletas que sabem fazer isso nos seus clubes. Um deles é Lucas Lima, que entrou no final do segundo tempo, e o outro é o Paulo Henrique Ganso, que foi convocado no lugar do Kaká, que se machucou e vai se apresentar. Já se apresentou, já está treinando, e a ideia é ver o que fazer, né, para que o Brasil, nessa quarta-feira, quando enfrentar o Haiti, dê uma melhorada. Agora, convenhamos, se não conseguir fazer gols e melhorar contra o Haiti, a coisa está feia. Vale lembrar uma cena bacana, que antes da Copa da Alemanha, em 2006, a seleção brasileira fez uma visita ao Haiti, em Porto Príncipe, para uma partida amistosa, que o Brasil goleou, fez 9 gols, mas tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo Fenômeno, e aquilo serviu muito para melhorar a moral do povo haitiano. Foi uma loucura. Tem até um documentário sobre isso, o dia em que o Brasil passou aqui. E, na verdade, o Haiti tem muito pouco. Agora, vai ter, se fosse o jogo no Brasil, a gente teria muita torcida, porque nós temos hoje quase 20 mil haitianos morando em São Paulo, se virando na vida. Fugiram lá do Haiti, vieram para cá. Muitos entraram, inclusive, como clandestinos pelo norte do país, em busca de uma vida melhor. E o Brasil vai jogar contra esse time do Haiti, que, convenhamos, no mundo do futebol é bem fraquinho. Vamos ver o que acontece, né? O Campeonato Brasileiro está ficando interessante. Nós já tivemos cinco líderes diferentes na classificação do campeonato em 6 rodadas. O time do Santa Cruz já foi líder 2 vezes, o Corinthians é o atual líder, o Grêmio foi líder, o Internacional foi líder, o Palmeiras foi líder. É engraçado, está tendo uma movimentação, é um campeonato razoavelmente equilibrado. Para você ter uma ideia, a classe da classificação, depois de 6 rodadas, o líder é o Corinthians, ele tem 13 pontos. A mesma pontuação que o segundo colocado, o Grêmio, e o terceiro colocado, o Internacional de Porto Alegre. O curioso é que todos os critérios entre Corinthians e Grêmio estão empatados. Fizeram 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate. Cada um marcou 10 gols, sofreu 4 gols, tem os mesmos saldo de gols, 6-6. Aí vai para onde? Vai pro critério de cartão vermelho. E aí o Corinthians está à frente porque o Grêmio tem um jogador com cartão vermelho, o Corinthians não tem nenhum, e aí o Corinthians é líder. A gente fica imaginando se isso acontecesse lá na última rodada, o Corinthians campeão do Brasil porque teve menos cartão vermelho. Nunca o fair play teria sido tão valorizado. Mas enfim, os 4 primeiros colocados são esses: Corinthians primeiro, segundo Grêmio, terceiro Internacional. O Palmeiras já está em quarto com 12 pontos. Venceu o Flamengo domingo passado em Brasília. Eu já vou contar um pouco essa história desse jogo. O Flamengo ficou para trás, ficou em quinto com 10 pontos. São Paulo é o sexto com 10 pontos. Chapecoense é a sétima colocada, também com 10 pontos. É um time do interior de Santa Catarina que está indo muito bem. O Fluminense é o oitavo colocado com 9 pontos. Santa Cruz também nono colocado com 8 pontos. O Vitória em décimo vem com 8 pontos. O Santos está em 11º com 7 pontos. A Ponte Preta tem a mesma pontuação, 7, tem que estar em 12º. Atlético Paranaense, 13º. Atlético Mineiro, 14º. Todos eles também com 7 pontos. Figueirense, 15º colocado, tem 6 pontos. Sport Recife está em 16º com 5 pontos. E aí vem aqueles times que estão na zona de rebaixamento: 17º, o América Mineiro, com 5 pontos. Ainda conseguiu sua primeira vitória somente nesse fim de semana. O Cruzeiro está em 18º com 5 pontos, está muito mal o Cruzeiro. O Coritiba é o 19º com 4 pontos e o lanterninha do campeonato é o Botafogo com 4 pontos. E na manhã dessa terça-feira, torcedores uniformizados do Botafogo invadiram o centro de treinamento do time carioca, ameaçaram, pediram a demissão de jogadores, barbarizaram lá e os seguranças deixaram entrar, aquela coisa. E aí nós vamos falar de torcida uniformizada e do perigo que elas representam. Nesse domingo, o Flamengo enfrentou o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, foi reformulado, reconstruído para a Copa do Mundo. É uma arena maravilhosa. 54.665 torcedores renderam o melhor público do Campeonato Brasileiro até agora. O Palmeiras ganhou do Flamengo por 2-1, o jogo foi bacana no campo, cheio de alternativas. Acontece que, no meio do jogo, no intervalo do jogo, uma facção, uma torcida organizada do Palmeiras chamada Mancha Alviverde, com seus integrantes que estavam em grupos, quase 2 mil integrantes, resolveram, 200 deles, irem para o corredor de trás do estádio, desceram da arquibancada, foram para o corredor e começaram a bater em todo mundo que tinha a camisa do Flamengo pela frente. Acabaram encontrando a polícia militar, houve confronto, dois policiais foram atingidos por pedras e por um extintor de incêndio, 23 torcedores organizados do Palmeiras foram presos, detidos, dois foram autuados em flagrante por desacato, exatamente um que atirou a pedra e o outro que atirou o extintor de incêndio. Para lembrar, a pedra acertou o nariz de um policial militar e o extintor de incêndio acertou as costas de outro policial. Os dois foram parar no hospital. Mas o pior de tudo foi que esses torcedores localizaram um torcedor do Flamengo de 47 anos e agrediram o cara de um jeito, esse torcedor, que ele foi levado para o hospital de base de Brasília, direto para a UTI, desacordado, em estado gravíssimo. Ele já passou agora para a sala de observação, mas até agora o cara não consegue dizer nem onde mora, para se ter uma ideia como a coisa foi feia. Por conta desse conflito, a polícia começou a soltar bombas de gás de pimenta, e se espalhou para dentro do campo e começou a fazer com que outros torcedores, esses que não tem nada a ver com briga, passassem mal. Nós tivemos cenas na televisão de pais com crianças fugindo do lugar porque as crianças estavam passando mal. Uma cena em especial, o pai de um garoto que era deficiente físico teve que levar o garoto no colo com a camisa do Palmeiras, o pai e o filho, o pai chorando. E um policial militar teve que levar a cadeira de roda, porque o garoto estava indefeso ali por causa do gás de pimenta e por causa da bagunça que esses torcedores uniformizados fizeram lá atrás. Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol aceitou uma denúncia do seu promotor e vai julgar os dois times por responsabilidade por conta desses ocorridos. O Flamengo já mandou uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, que não foi a torcida dele, que ele, que era o mandante do jogo e vendeu o jogo para Brasília, porque sabe-se, no Rio de Janeiro não se tem estádio para jogar, a não ser o Vasco da Gama, que joga no seu campo em São Januário. Fluminense, Botafogo e Flamengo tem que procurar estádio, porque o Maracanã já está fechado para a Olimpíada, já está na mão do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio, então não pode ter jogo lá. Por conta disso, o Flamengo, para ganhar um dinheiro melhor, vende para um grupo de empresários em Brasília, que consegue esse público bacana de quase 55 mil pessoas, é um ótimo negócio. Torcedor de Brasília, que nunca vê time grande do Brasil jogar por lá, vai todo mundo. A quantidade de palmeirenses e torcedores do Flamengo foi enorme. Mas não se dá para controlar as pessoas e os dois times podem ser obrigados provavelmente a fazerem 10 jogos sem ninguém, com portões fechados, sem nenhum torcedor em campo. Aqui em São Paulo, já foi determinado desde o início do ano que os clássicos, jogos entre times grandes, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, esses times, quando jogarem, só vai entrar a torcida do time mandante. Vai ser sempre clássico de uma torcida só. Nesse domingo, nós vamos ter, já pela 7ª rodada, o clássico entre Palmeiras e Corinthians na Arena do Palmeiras. E só vai entrar torcedor do Palmeiras, não tem corintiano. É uma briga, todo mundo aqui, tem muita gente que é contra, acha que Você não pode impedir o torcedor de ir e tal, mas na verdade não teve jeito. Vamos dar agora aqui os resultados da sexta rodada. Rapidamente, no sábado, o Atlético Paranaense venceu o Santa Cruz por 1-0, a Chapecoense empatou com o Fluminense em casa, em Santa Catarina, por 0-0, e o Corinthians venceu o Coritiba por 2-1, um jogo muito legal. O Coritiba saiu na frente com um gol do Negueba, o Corinthians empatou aos 46 minutos do segundo tempo e virou aos 47 com gols do Vitor Bueno, perdão, do André e do Wendel. Sensacional o jogo, com muita emoção. O técnico do Corinthians, o Tite, no meio do segundo tempo, tirou todo mundo da defesa, mandou todo mundo para o ataque, colocou dois atacantes a mais. Foi um negócio muito legal. Já no domingo, de manhã, o Santos, logo de manhã, enfrentou o Botafogo aqui em São Paulo e venceu por 3-0. O primeiro gol marcado pelo menino Vitor Bueno foi um golaço. Recebeu um lançamento, o goleiro do Botafogo saiu, ele deu um chapéu, matou e jogou a bola para dentro do gol com o peito. Foi muito bacana. Em Minas Gerais, também de manhã, 11 horas da manhã, o América Mineiro ganhou, teve sua primeira vitória, ganhou do Figueirense por 1-0, gol do jogador Osman, e foi o primeiro jogo já sem o técnico Givanildo, que foi demitido depois de 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Aí trocaram de treinador, ainda não tem nenhum treinador novo oficial, mas com o auxiliar técnico o time do América venceu. Flamengo perdeu para o Palmeiras por 2-1 em Brasília. O Grêmio derrotou a Ponte Preta por 1-0, gol de Luan, também no último minuto de jogo, outro jogo muito bacana. O Vitória da Bahia, com uma atuação impecável de um atacante chamado Marinho, ganhou do Internacional por 1-0. E o melhor jogo da rodada foi disputado em Recife. O Sport Recife e o Atlético Mineiro empataram em 4-4. O Atlético chegou a abrir uma vantagem de 4-1, aliás, de 4-2, e no fim cedeu um empate, um jogaço. O pessoal do Atlético é que não gostou, porque teve a vitória na mão e acabou cedendo empate. E o último jogo da semana, do domingo, foi o jogo em Belo Horizonte, onde o Cruzeiro foi derrotado pelo São Paulo por 1-0. A sétima rodada começa nesse sábado, teremos Ponte Preta e Chapecoense, Internacional e América Mineiro, Fluminense e Grêmio, São Paulo e Atlético Paranaense. No domingo, Botafogo e Vitória, Coritiba e Sport, Figueirense e Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians e Santa Cruz e Santos. O artilheiro do campeonato são 12, nós temos agora Bruno Rangel da Chapecoense e o Grafite do Santa Cruz, os dois com 6 gols, são os artilheiros aí do campeonato brasileiro, que também é bacana para a gente ver. Até agora, foram distribuídos 40 cartões amarelos e o time mais indisciplinado até agora é o Internacional de Porto Alegre, com 6 cartões amarelos. Uma cena muito bacana a gente viu na decisão do Aberto de Tênis da França em Roland Garros, quando o sérvio Novak Djokovic, ganhou do Andy Murray, faturou pela primeira vez o título desse torneio de Grand Slam. E para comemorar, ele repetiu uma cena de 2001 que foi feita pelo Gustavo Kuerten, o brasileiro que venceu Roland Garros 2 vezes na sua história. Em 2001, quando o Gustavo Kuerten venceu, ele pegou a raquete, desenhou no saibro um coração e deitou dentro. Os franceses foram à loucura. Dessa vez, o Djokovic fez absolutamente a mesma coisa. Pegou lá a raquete, desenhou um coração e, bumba, caiu. Com o Guga, o Gustavo Kuerten, lá nas tribunas, chorando de emoção de ver a homenagem que o Djokovic fez ao repetir a cena dele, o gesto dele de 2001, agora, 15 anos depois, em 2016. Restando agora falar um pouquinho de Olimpíada, muito rápido, os organizadores dos Jogos do Rio decidiram realizar novos cortes no serviço para impedir que o orçamento estoure. No meio dessa crise toda, o negócio está sendo assim, vamos cortar, não tem jeito, o 2016 está fazendo cortes, o Comitê do Rio, já fizeram uma redução de gastos de cerca de R$ 900 milhões para equilibrar as finanças, e está valendo tudo, até carrinho usado por juiz, atletas e dirigentes para levar comida a alguns lugares e tal, já foi cortado pela metade, e é isso, a ordem é a economia, enquanto o mundo duvida que vai dar para disputar os Jogos Olímpicos aqui no Brasil com o risco de Zika. A Agência Nacional de Saúde garante que no inverno no Rio de Janeiro você não vai ter quase tanto perigo quanto você teria no verão. Vamos ver o que vai acontecer, tomara que dê tudo certo, como acabou sendo na Copa do Mundo de 2014, que todo mundo fazia uma série de objeções dizendo que não ia dar certo. No fim foi uma grande festa para todo mundo que veio até o Brasil, até porque os alemães, por exemplo, adoraram, ganharam por 7-1 na semifinal e foi aquele vexame. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais informações. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.